E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos apresentando para você as principais notícias do dia. E também alguns dos assuntos, nós vamos buscar o especialista para aprofundar um pouquinho mais a discussão. É o caso deste tema que vamos abordar agora. É uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. O plenário, né, da corte decidiu, por maioria, foram 7 votos a 3, que o teto remuneratório do funcionalismo, ele deve incidir sobre a soma de aposentadoria e pensão, em casos em que um servidor público acumula os dois benefícios. Vamos lembrando o valor do teto, R$ 39.200, equivalente ao salário de ministro do Supremo. Decisão, repito, tomada por 7 votos a 3, não é? E segundo a tese fixada, então, pelo ministro Marco Aurélio, ficou definido que ocorrida a morte do instituidor da pensão, no momento posterior à emenda constitucional de 1998, o teto constitucional previsto, né, no artigo da Constituição incide sobre o somatório da remuneração ou provento e a pensão recebida por servidor. A gente vai entender, né? Tem uma parcela dos especialistas que acha a decisão correta, outros acham que direitos adquiridos estão sendo perdidos. Enfim, é esta decisão e a gente vai entender, inclusive, se tem repercussão geral. Eu converso sobre o assunto, mais uma vez aqui conosco no Jornal da USP no Mar, professor doutor Marcos Orione, do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Realmente a decisão ela merece alguns esclarecimentos. Primeiro, nós devemos entender uma relação previdenciária como uma relação que se estabelece no tempo. Você vai contribuindo e, mediante essa contribuição, você tem uma relação de benefícios que estão previstos na Constituição, isso seja para o setor privado, seja para o setor público. Então, você contribui durante um longo número de anos e contingências específicas constitucionalmente são protegidas. Quais são essas? Vão desde a doença, se você ficar adoentado, você contribuiu, você tem a proteção, do auxílio-doença, assim como uma aposentadoria depois de um número de anos e uma pensão para o seu, beneficiário, filho, e também a lei indica quais são, filho, a esposa, alguns específicos. Olha, o que ocorre é que é uma relação de contribuição e benefício. Então, ela tem uma relação entre o que você contribui e o benefício. Então, o que ocorre? Quando você contribui como servidor público, você está lá contribuindo e falece. Diante do seu falecimento, surge o direito, observado todos os requisitos, a uma pensão por morte. Só que a sua esposa também pode ser uma servidora pública e ela pode estar lá contribuindo durante muitos anos e, no final desse número de anos de contribuição, ela também faz jus aos benefícios. Então, ela terá o benefício de uma aposentadoria depois de um número de anos. E o caso é simples. A pessoa que era, digamos, a esposa ou esposo se aposentou, houve o falecimento do cônjuge ou da cônjuge e gerou direito a uma pensão. Então, você tem as duas coisas como permitidas constitucionalmente, porque é um acúmulo que era constitucionalmente admissível no caso, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Só que na hora que você soma o valor deste, provento de aposentadoria dessa pessoa, mas o que ela recebe de pensão, aí você tem lá um valor que pode ultrapassar o teto, que é 39 mil, mas é um 39 mil que deve ser considerado no bruto, porque no líquido isso vira cerca de 24, 25 mil reais. Ou seja, tem um desconto de quase 40% entre imposto de renda e as contribuições para a Previdência Social, que hoje em dia totalizam 20%. Então, o que que acontece? Você tem uma situação em que a pessoa, ela obteve, mediante a observância de todas as disposições legais, ou seja, dentro do estado de legalidade, a obtenção de um benefício que hoje corresponde no líquido a 20 e poucos, 25 mil reais. Aí passou desses 25 mil reais, digamos que foi para 26, 27, ou os 39, que é no bruto, vai 40, 42. Aí o Supremo teve que decidir se essa soma dessas duas coisas poderia ser mantida a despeito, de ter passado o teto. E decidiu que não poderia ser mantida no valor integral. Embora a pessoa tenha contribuído, o marido contribuído com valor para um valor integral e sem nenhum desconto, e a mulher também sem nenhum desconto, ou seja, eles contribuíram com bastante para o sistema de previdência durante esses anos todos, ainda assim houve a retirada daquele valor. Aí há um debate sobre a constitucionalidade ou não, que foi para o Supremo, e por maioria decidiu-se que sim, com base em argumentos estritamente econômicos, porque os argumentos jurídicos do voto vencido, especial do Celso de Mello, que é um voto muito bem feito, ele dizia uma coisa simples, que o direito não permitiria que alguém que fez todas as suas, cumpriu todas as suas obrigações, que fez todas as suas contribuições, seja o marido, seja a esposa, tivesse a situação atingida, porque eles cumpriram todos os requisitos. E, portanto, o teto não se aplicaria porque houve observância do contrato, ou seja, aquele contrato juridicamente, porque tudo é uma relação contratual, tudo que nós fazemos na vida é uma relação contratual, o direito está ligado a relações contratuais. E aí o que se diz é que se você, num caso específico, não observe essa relação contratual, essa de contribuir e receber efetivamente aquilo que contribuiu, você atinge outras relações contratuais, porque quebra a fidúcia, a confiança que existe nas relações contratuais em geral. Então, uma relação dessa para um ministro como Celso Melo quebrada, daria ensejo à possibilidade do que a gente vê que começa com o setor público sob um discurso, a partir de um discurso de Marajá e não sei o que lá, e depois vai para o setor privado. Começa ali a quebrar esse vínculo de confiança e, no mais das vezes, depois se esparrama para o setor privado, o que nós já temos visto, inclusive, hoje na emenda constitucional número 20. Então, é uma luta entre o direito e a economia, basicamente. Os argumentos econômicos venceram os argumentos jurídicos, como tem ocorrido nos últimos anos, muitas vezes no Supremo Tribunal Federal, em matéria de direitos sociais.
De fato. Agora, professor Marcos, explica para a gente quando é que uma decisão tem repercussão geral, que é o caso dessa decisão tomada, não é?
O que ocorre é o seguinte, que as decisões nos tribunais superiores, especialmente depois do código, uma modificação que houve no nosso Código de Processo Civil, elas passaram a ser cada vez mais concentradas no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a ideia é que os tribunais superiores indiquem para os tribunais inferiores, de novo, e os juízes inferiores, de novo, para a segurança jurídica, qual é a forma de pensar e uniformizar. A gente pode concordar ou não concordar com isso, mas é o que o nosso sistema hoje decidiu. Então, cada vez mais há uma concentração nos tribunais superiores de possibilidades de resolver o direito de forma a se esparramar para os tribunais inferiores e também para a administração pública. Isso se chama decisões que vão ficando concentradas de constitucionalidade ou de legalidade concentrada em tribunais superiores. Eles decidem, em algumas hipóteses, inclusive eles podem até avocar os processos para dar esse caráter geral em algumas hipóteses. No Supremo, eles sobem, em geral, por meio de controles de constitucionalidade, que são ações para discutir a constitucionalidade de forma generalizada, que são ações diretas de constitucionalidade, ações declaratórias diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, essas resolvem repercussões gerais, são esses instrumentos que cada vez mais são usados, e quando, como nesse caso específico, são decididos nos tribunais superiores, eles provocam a necessidade de que todos os tribunais inferiores e juízes de primeira instância sigam aquela decisão. E esse é o caso dessa daí, e também a administração pública. Então, há uma repercussão que se dá em todas as instâncias do poder público, em geral.
Mais uma dúvida. Tem um julgamento lá de 2018, em que o Supremo havia decidido que, no caso de acúmulo de cargos no serviço público, conforme a autorização da Constituição, né? Por exemplo, professor em um cargo técnico científico ou dois cargos na área da saúde, por exemplo, bom, que o teto incide individualmente sobre cada benefício. Isso é contraditório? Isso não tem nada a ver com o que a gente está discutindo hoje, essa decisão mais recente?
Você tem que diferenciar entre vencimentos e proventos. Vencimentos é aquilo que ele ganha no dia a dia. Como ele ganha no dia a dia, e ele está em dois cargos e exercendo cargos que são acumuláveis por Constituição, determinação constitucional, que não, a Constituição não
Exato.
permite a acumulação de todos os cargos. Então, são, por exemplo, dois cargos técnicos na área de saúde, um cargo de médico, outro cargo de médico na área de saúde, um cargo na magistratura e outro no magistério. Enfim, alguns casos são possíveis de acumulação. E aí, então, isso diz respeito a vencimentos. Os proventos são outra coisa. Se a decisão for referente a vencimentos, ela tem uma lógica específica, porque a pessoa está trabalhando e está recebendo em cada uma delas por prestação de serviço. Se for por proventos, ou seja, aposentadoria, aquilo que está recebendo, não teria sentido nenhum que a lógica fosse diferente. Porque aí é a mesma coisa, a pessoa está contribuindo em um, está contribuindo no outro, então ela tem dois contratos de contribuição. Estou tentando simplificar porque são coisas mais complexas, mas é para o nosso ouvinte entender.
Claro.
Então são dois contratos, é como esse outro caso que o Supremo decidiu, então não teria sentido nenhum. O grande problema do serviço público hoje, grande, 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 a gente às vezes fica pegando esse caso que é 1%. Isso daí é um caso que não tem nem muito sentido ele ter tanta repercussão, porque ele só tem um sentido retórico, que é aquela história de que tentar desconstruir o serviço público a partir dos grandes salários, como se isso fosse a lógica do serviço público, quando isso é 1% do serviço público. Então, nós estamos falando de 1%. É engraçado que nós nos debrucemos com tanta energia sobre 1%. Os outros 99%, que são casos em que a acumulação é bem inferior ao teto e são salários, quase 80% deles, que são muito semelhantes da iniciativa privada, a gente fica com. A gente não percebe. Então, me parece que se a gente tivesse que debruçar esforços e energia sobre alguma coisa, não seria essa o que mereceria, isso que mereceria maiores esforços, porque isso, a quebra desse contrato possibilita a quebra de outros contratos. Então, assim, na verdade, se a gente começar a pensar isso de forma assim, ah, eu vou deixar acontecer porque com alguém que ganha muito e não sei o que lá e tudo mais, amanhã isso acontece com você, acontece com o pedreiro, acontece com todo mundo, porque isso vai se esparramando. Mas esse 1% tem esse efeito retórico de tornar o direito uma coisa permeável à economia e acaba a economia. Eu não sei nem se não é possível fazer a distinção entre as duas coisas, porque, na verdade, de maneira como ficou, as duas são muito promiscuídas. Mas talvez o que seja mais importante hoje em dia seria, especialmente nos estados e nos municípios, a gente rever os valores que são recebidos por algumas categorias específicas, que também não são a grande maioria, mas são 5 ou 10%. A magistratura, em alguns estados, recebe 100, 120 mil reais. Isso sim é uma distorção significativa. Depois isso não vai para os proventos, isso não vai para os proventos, porque aí a pessoa fica lá trabalhando o resto da vida para receber 120 mil reais, recebendo os cofres públicos, né? Mas isso também não é a regra. Isso são 5%, mas esses 5% mereceriam muito mais esforço nosso do que esse 1%
De
em
fato,
que há uma
é.
relação contratual que é preservada. Mas, infelizmente, nós acabamos debruçando os olhos sobre algumas que eu acho que tem até uma função ideológica, né? Que é uma função de reforçar a ideia de que o serviço público é ruim e é oneroso e não sei o que lá. E ele não é esse 1%, né? Mas só que nós gastamos esforços midiáticos, especialmente naqueles que são talvez os problemas menos graves da construção de Estado, né? Que é uma forma de desconstruir o Estado e privatizar tudo, né? Infelizmente é esse o discurso, né?
E foi importante o senhor fazer essa distinção, porque às vezes a gente discute o caso e precisa ver o todo, precisa ver onde ele se encaixa
Exatamente.
e que impacto ele tem.
Exatamente.
Claro que isso tem um impacto sobre as contas
Sim, claro.
públicas, um impacto no sentido positivo, ou seja, vai pagar menos. Mas a gente não pode esquecer que houve uma carga pesada de recolhimento, isso que a gente acaba esquecendo
Exatamente.
também, né? E de toda forma, é só importante lembrar que tem pelo menos 360 processos em que esse tema é semelhante em outros tribunais, e como explicou o professor, então deve ser seguida esta decisão tomada pelo Supremo. Já vale automaticamente, né, professor? Já está valendo, é isso.
Tem que ser publicada, ela é
Sim.
publicada, depois da publicação ela vale para todo mundo. E como você disse, eu acho que a gente tem que parar de olhar um pedacinho do fenômeno e começar a olhar o fenômeno como um todo. Se a gente não olha a totalidade, a gente se perde no detalhe e o detalhe nos seduz muito. Então, é importante que as pessoas passem a ter um olhar mais do fenômeno como um todo.
Professor Marcos Orione, do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social, mais uma vez nos ajudando, esclarecendo o tema aqui para a gente. Muito obrigada, professor.
Imagina.